Você está ouvindo o FPA Ensino.
Voltamos para o último bloco do FPA Ensino. Nós estamos discutindo hoje com a professora Selma, com o professor Zé Miguel e com a Aminadab, educação à distância. Eu tenho algumas perguntas dos nossos ouvintes. A Paula Nascimento, por exemplo, é aluna da especialização à distância em ensino-aprendizagem da língua portuguesa. E ela faz duas perguntas. É possível creditar disciplinas se o aluno já tiver feito um curso superior em uma área afim? E o diploma do curso à distância tem a mesma validade e o mesmo reconhecimento que o diploma do curso presencial?
O aluno à distância, ele é um aluno da Universidade Federal do Pará. Então, ele tem os mesmos direitos que qualquer outro estudante tem. Ele pode pedir revalidação de disciplinas, ele pode fazer o vestibulinho para mudar de curso. Quer dizer, funciona como...
É um estudante normal.
É um estudante normal e que ele pode fazer os pedidos e que quiser e tem os mesmos direitos que qualquer estudante. Quanto ao diploma que se dá, né? Eu lembro que quando a gente começou o curso de matemática, né? A instituição colocou a licenciatura em matemática à distância, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz foi pedir que a Câmara de Ensino do Concep que mudasse o nome do curso, porque não faz sentido você discriminar, né, a modalidade já no diploma da pessoa. Quer dizer, então, hoje vai constar o mesmo curso... É licenciado em matemática, é licenciado em química. Nada que diga, né, que ele fez um curso à distância ou fez um curso presencial.
Nós recebemos também um e-mail aqui do Leandro Rafael de Paula. Ele é formado em comunicação social pela Universidade Federal do Pará e é integrante do projeto de divulgação científica, ciência e comunicação da Amazônia. Ele pede que vocês comentem sobre a forte ligação entre a educação à distância e o uso da internet. E pergunta... Como se está trabalhando com a inclusão digital, já que os interiores do Pará ainda carecem de tecnologia da informação? Como se está trabalhando isso?
Bom, nós trabalhamos várias mídias. O importante na educação à distância é você saber qual o público que você está trabalhando para fazer a mídia mais adequada chegar lá. Então, nós trabalhamos com material impresso, mas está sempre disponível na rede, a plataforma onde os alunos, os professores interagem, onde o professor faz acréscimos de textos complementares para leitura, onde o tutor se comunica e orienta os alunos. Agora, o que na verdade acontece é que, se nós compararmos de 2003 para cá, já houve um avanço muito grande. Os alunos primeiros da matemática não tinham conexão nenhuma. Aqui em Belém, a primeira turma de matemática da capital, eu perguntei quantos tinham acesso a computador. De 98, mais ou menos, alunos, somente dois tinham. Hoje, todos estão já conectados. O que é que acontece? O governo tem estimulado programas como o notebook para professores, financiamentos, o Navega Pará, as conexões via satélite, as prefeituras têm bancado também essas conexões. Então, hoje nós temos já muito maior número de alunos conectados. O Cybercafé tem ajudado muito também. E a previsão é que daqui a 3 anos, todo o estado esteja com conexão. Né? Inclusive é um programa do governo federal com o governo estadual para que isso aconteça. Agora, lembro sempre que a internet, ela é um meio importante que flexibiliza em termos de espaço físico e tempo, mas ela não é o único, né? A rádio, que é um meio que chega muito ao interior, para mim é pouquíssimo usado, deveria ser mais usado. Né? Se a universidade tiver um bom programa de rádio agora, que está começando isso no século XXI já, né? Quando o rádio já tem quantos séculos, quantas décadas já se passaram. Né? Se tiver um bom programa frequente que atinja o interior, vai ser ótimo para os professores poderem reunir alunos em torno dessa mídia, que é uma mídia que atinge hoje quase todo o interior do estado.
A Minatab, como é lá em Bujaru, a internet?
Funciona normalmente. Logo no início, devido à estrutura que foi montada, faltava periodicamente energia em função das ligações clandestinas. Mas dentro de uns 3-4 meses, já está funcionando normal. Nós temos acesso à internet, são em torno de uns 50 computadores com acesso livre para a gente fazer os nossos trabalhos. E a gente que mora aqui em Belém, eu, por exemplo, eu ou vou no Cyber ou então venho aqui na Federal.
Quer dizer, até a disponibilidade, a gente podia dizer que é razoável, razoável para bom, né? Sra. Selma, você falou da importância dessa forma como a educação à distância se organiza ou possibilita uma forma cooperativa de educação. Como a gente podia falar disso?
A educação à distância, ela funciona bem quando existe uma interdisciplinaridade e quando existe um processo de gestão cooperada forte. Por quê? Porque sendo um programa que exige a produção de várias mídias, por exemplo, o profissional da área de comunicação é importantíssimo dentro da educação à distância. Mas, na área da gestão, é importante que todos os coordenadores compreendam e participem daquilo que está sendo feito nas diferentes áreas do conhecimento, né? Isso quebra o paradigma do sistema funcionalista, né, em que nós temos hoje a base da estrutura da nossa instituição, com várias caixinhas onde funciona bem pelas áreas de conhecimento. Então, um professor pode trabalhar no mesmo instituto de um curso, numa faculdade, que não conhece o outro professor da outra faculdade, nem os problemas de outra faculdade. Ele só se dirige àquela faculdade se ele precisar de um professor para uma disciplina que está no programa dele. Na educação à distância, não. Nós temos uma necessidade de enxergar a instituição, de enxergar o Estado, de enxergar o que está sendo feito nos diferentes cursos, de olhar os problemas, de evitar incorrer nos mesmos erros outros cursos que vão chegando. Então, nós trabalhamos procurando sempre discutir os problemas que são comuns e buscar superar. Então, nesse sentido, a cooperação...
Os professores se encontrarem, de diferentes cursos se encontrarem e discutirem.
Eles se encontram, primeiro, as coordenações se encontram, junto com a coordenação da educação à distância, da assessoria de educação à distância. Então, pensam juntos. Agora, o outro passo é que os tutores se encontrem em processo de capacitação permanente. Então, não tem por que fazer um processo de capacitação para o tutor de letras, para o tutor da matemática, no outro tempo para o tutor da administração. Eles têm uma base comum, quer dizer, o que é o comportamento do tutor, o que é que o tutor deve saber. E depois eles têm questões específicas relativas aos conteúdos específicos. Então, hoje, eles têm uma identidade, eu sou alguém que trabalha um curso à distância, entendeu? E no interior, onde a gente tem ido, que tem vários cursos, nós temos trabalhado em espaços comuns. Altamira agora foi inaugurado, Zé Miguel esteve lá, o espaço da educação à distância. E ali trabalham todos os professores que estão em curso na educação à distância. Marabá está em fase de ebulição, porque está construindo novos espaços e a gente está com dificuldade ainda de ter essa cooperação. Mas onde nós temos ido é uma forte inserção e chegamos a incomodar o pessoal do ensino presencial, que começa a questionar esse pessoal que chega, isso? Que vai, o que é isso, né? Desinstala um pouco. Mas, assim, eu acho que estamos avançando. Se Zé Miguel tem alguma coisa...
Vamos, aonde vai? Vai mais além isso aí.
Nós temos uma dificuldade, assim, entre o sistema à distância e o sistema presencial, né? Que a gente sabe que a universidade, ela está montada para funcionar no sistema presencial. Então, a universidade funciona mais de segunda a sexta. Nós já funcionamos com os alunos nos sábados. Isso cria uma dificuldade no uso de banheiros, bibliotecas, salas de aula. Quer dizer, então, a gente precisa que a instituição ela acorde para isso também, que ela se veja hoje como uma instituição que, além de presencial, ela é também uma instituição à distância, né, e que as instalações dela no final de semana estejam disponíveis para os alunos à distância. Então a gente precisa criar ainda essa, entre os dirigentes da instituição, né, e aí eu não falo só da reitoria, mas eu falo dos conselhos de centro também, né, criar essa nova dinâmica de que a instituição tem que estar aberta no final de semana para esses alunos dos cursos à distância.
Aminadá, você sente confiança nesse... Eu digo assim, pensando como nós estamos discutindo a educação formal, o modo de formação, na verdade, a confiança em se formar pela educação à distância. Você tem experiências diversificadas. Como você sente isso? A importância disso para você?
Eu acredito que a minha formação vai ter um diferencial enorme. Com relação à questão de preconceito, de não me adaptar a outras realidades, outros tipos de cultura, isso aí vai ser mínimo em função desse ensino que eu acabo tendo contato com vários tipos de pessoas, com vários tipos de conhecimento, com vários tipos de metodologia. Isso aí vai acarretando que, no futuro, eu já me vejo como uma profissional que vai ser mais flexível, que vai procurar trabalhar de uma maneira diversificada para cada aluno. Tanto que eu estava conversando com a professora, meu próprio pré-projeto, ele já envolve uma maneira diferente de trabalhar a educação. Porque eu nunca tinha me visto como professora. Já tinham me enxergado como professora, mas eu não tinha me enxergado.
Você vai voltar lá para dar uma
eu tenho essa proposta de voltar para o meu interiorzinho e trabalhar. Porque eu acredito que se não fosse uma obra de Deus assim tão extraordinária, eu estaria lá hoje, como muitos, como os meus parentes, sem o básico.
E aproveitar essa formação, né?
É, porque eu dou graças a Deus por tudo isso e espero que isso continue, que vá avançando. Que assim como eu, os meus parentes possam também se espertar para a educação. Porque, como eu conversei com ela, com a professora Selma, ela falou, a tua responsabilidade é muito grande. Porque do tantos irmãos que eu tenho, da minha descendência, que é ribeirinha, são contados no dedo quantos fazem uma faculdade. E eu não sei, não tenho nem como me expressar. Eu fico até assim, meio sem graça, vamos dizer. Mas está sendo muito importante, porque lá eu tenho parentes que não têm um ensino fundamental sequer. Não sabem nem ler, nem escrever. E os que têm é até a quarta série. Então, para mim, está sendo muito importante essa formação.
E tiveram chance, né?
É, talvez um dia possa ser que eu também entre nesse processo de tutores e vamos chegando para o nosso Marajó. É. Não só para o Marajó, mas para todo o nosso estado.
Olha, eu tenho tido uma experiência com o Mídias na Educação, que é um programa de educação continuada na nossa área de comunicação. E nós estamos na primeira turma da especialização. E eu tenho observado também essa dificuldade de assimilar. Se eu estou fazendo um curso de especialização, eu tenho respondido a maioria dos cursistas, né? O curso de vocês foi aprovado no CONCEP, é o curso de especialização. Quando terminar, você também será especialista. Então, essa garantia, isso que eu acho que o ouvinte, ele também está atrás um pouco. Eu estou perguntando a todos vocês de forma.
Eu acho que no início havia uma dúvida muito grande, né? Os primeiros alunos da universidade, eles se diziam cobaia, né? Assim que eles se sentiam, e eles tinham uma insegurança muito grande sobre se eles iam chegar a bom termo, se esse curso ia ser reconhecido. E eu tive que, muitas vezes, ir aos lugares reafirmar essa, né, esse ponto de vista, que era um curso que a universidade tinha aprovado, que eles iam ser como qualquer outro professor formado, né? E eu acho que foi um sucesso muito grande. Nós já temos alunos egressos que fizeram o concurso da Secretaria de Educação ano passado. Eles foram aprovados em primeiro lugar nos seus municípios, né? A gente faz uma pesquisa muito também com os alunos que terminaram os egressos, e a gente sempre faz uma pergunta: você recomendaria esse curso para outra pessoa? E quase 100% dele responde que sim, recomendaria o curso à distância para outras pessoas. Então eu acho que esse sentimento que os estudantes que estão se graduando têm de que o curso é válido e que ele recomendaria para outras pessoas, real, né? É isso que vai realmente fazer a diferença no futuro.
Eu quero destacar também aquilo que o Cristóvão Buarque sempre diz, que o diploma deve ir para a lápide, né? Porque a pessoa tem que estudar e aprender sempre, né? É uma das habilidades que o aluno da educação à distância desenvolve, é a busca constante do conhecimento, né? Então, ele é uma pessoa que vai estudar sempre. Em Cuba, a maioria dos alunos de segunda formação, digamos assim, do segundo curso de graduação, eles fazem à distância. O primeiro é presencial, o segundo é à distância. Então, também nós queremos deixar esse espaço para outras pessoas que queiram, que não tiveram oportunidade, no momento que fizeram uma graduação, quantas pessoas no interior fizeram pedagogia porque só tinha esse curso. E são professores de matemática. E hoje tem a oportunidade de fazer o curso de matemática e serem até melhores professores.
Eu gostaria de agradecer a vocês pela participação. do programa UFPA Ensino, professora Selma Leite, professor José Miguel Aminadab Lima. Obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa UFPA Ensino. Quem quiser entrar em contato com a rádio, mandar perguntas, sugestões, críticas, o nosso e-mail é radioweb@ufpa.br. Encerramos o programa de hoje com uma frase do jornalista e professor Samuel Lima. Educação gera conhecimento, conhecimento gera sabedoria, e só um povo sábio pode mudar o seu destino. Até o próximo UFPA Ensino, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Este programa é uma realização da Rádio Web UFPA. Edição e gravação, João Nilo, Igor Araújo e Ezequias Nascimento. Produção e roteiro, Suzana Lopes e Yuri Rebelo. Apresentação, Otacílio Amaral. Coordenação geral, Luciana Miranda.